Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
Nós dissemos inicialmente que a Ilka está conosco aqui na mesa participando, e o ouvinte pode estranhar que não fizemos nenhuma pergunta para a Ilka. É que ela está psicografando aqui uma mensagem. Pena que a televisão, o rádio não é ao vivo para vocês verificarem. Mensagem muito linda que está saindo aqui, que nós vamos deixando aqui um espaço no final para que ela possa nos passar. Preparem esse o seu gravador, aquele que gosta de mensagens, que com certeza virá uma mensagem muito bonita aqui.
Deixa eu só reforçar, não tem uma imagem para eles poderem ver, porque nós estamos ao vivo.
Estamos ao vivo, exatamente. Pena que não é ao vivo, né? O rádio, não é televisão. Então, Zé Lázaro, como é que nós podemos dizer assim a finalidade e a missão do Espiritismo? Qual é essa finalidade, qual é essa missão? E o que é o Espiritismo? E o que o Espiritismo procura oferecer às pessoas que o procuram nos centros espíritas? Como é que isso ocorre na prática realmente?
A doutrina dos Espíritos, o Espiritismo, está totalmente embasado nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E traz-nos a finalidade da transformação moral do homem, a condição de que o homem deixe de ser aquele homem velho, o homem que traz dentro de si os processos da ignorância no reflexo do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da prepotência e tantos outros departamentos que nós conhecemos, para passar a ser um homem novo, que se integralize na relação com o próximo, nos dispositivos da solidariedade, da fraternidade, da caridade, do amor ao próximo verdadeiro. Então nós observamos que a missão da doutrina dos Espíritos, a missão do Espiritismo, é verdadeiramente trazer a possibilidade do que o homem cresça, que o homem evolua, do que o homem se ilumine. E o homem vai conseguir verdadeiramente ser feliz estendendo a possibilidade de fazer com que o seu irmão, o seu próximo, seja feliz. Nós estamos todos em busca dos regaços generosos, do colo e dos braços amigos de Deus, nosso Pai. E o caminho é o próximo. Mas para que nós possamos chegar ao próximo, nós temos que mudar dentro de nós muita coisa. Nós temos que renovar ideias, conceitos, hábitos, maneiras de viver, condição de pensar e, principalmente, maneiras novas de agir no bem, conforme os ensinamentos que a doutrina nos traz.
Eduardo, nós sabemos que tem muita gente no momento, muitas doutrinas pegando uma carona, assim, vamos dizer, num português bem chulo, pegando uma carona com o Espiritismo nesse momento, que o Espiritismo ganha notoriedade e ganha o respeito, vamos dizer assim, do grande público. Como é que, assim, de uma forma bem simples mesmo, assim, como é que uma pessoa pode distinguir um centro espírita verdadeiro de um que não é espírita? Quer dizer, assim, como é que ele poderia, quais são os principais sinais que ele poderia, assim, até visualmente identificar, ou de outra forma?
Primeiramente, é necessário se dizer que o termo Espiritismo, ele foi cunhado por Allan Kardec há cerca de 150 anos para definir a doutrina que deveria se distinguir de outras doutrinas espiritualistas. Hoje, no Brasil, por uma questão de usos, outras doutrinas que praticam mediunismo acabaram assambarcando o nome Espiritismo, daí a confusão que se faz entre o Espiritismo kardecista, cometendo um pequeno pleonasmo aqui, e o Espiritismo que se diz de outros níveis, praticados por cultos afro-católicos. O verdadeiro centro espírita, ele não possui culto, os seus médiuns não usam paramentos, não usam roupas brancas, não existem velas, não existem imagens de santos, não há qualquer culto exterior no centro espírita que segue a linha de Allan Kardec. Esse centro espírita, ele lida sempre com o pensamento. Ele traz a comunicação dos espíritos sem a necessidade de qualquer outro recurso exterior que não seja a própria condição de médium do ser humano.
E também, Emmanuel, pegando um ganchinho com Eduardo, no livro Educandário de Luz, da psicografia de Chico Xavier, nos fala que um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhes as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna.
E aqui no parágrafo 60 do livro O Espiritismo em Sua Expressão Mais Simples, Kardec nos diz: com o egoísmo, os homens estão em luta perpétua. Com a caridade, estão em paz. A caridade, constituindo a base de suas instituições, pode assim, por si só, garantir a felicidade deles neste mundo. Segundo as palavras do Cristo, só ela pode também garantir a sua felicidade futura, pois encerra implicitamente todas as virtudes que podem levá-los à perfeição. Com a verdadeira caridade, tal como a ensinou e praticou o Cristo, não mais o egoísmo, o orgulho, o ódio, a inveja, a maledicência, não mais o apego desordenado aos bens deste mundo. E por isso, ou melhor, é por isso que o Espiritismo cristão tem como máxima: fora da caridade não há salvação.
E Viana de Carvalho, na psicografia de Divaldo Pereira, no livro Sementes de Vida Eterna, nos fala que Allan Kardec, porém, traduzindo o pensamento do Cristo, fundamentou a religião espírita nos códigos da razão, esculpidos na consciência individual do homem.
Nós estamos recebendo aqui, a Sônia está nos ligando, pedindo que divulguemos livros com informações bibliográficas detalhadas de Kardec. Logo mais, daqui a alguns minutos, nós vamos estar dando essas informações, não só para a Sônia, mas para que todos os ouvintes possam anotar aí a bibliografia. Valdir, basta uma pessoa frequentar um centro espírita para conhecer tudo a respeito do Espiritismo?
Eu diria que sim, porque ali ele estaria localizado num lugar onde receberia toda a orientação necessária quanto ao seu comportamento, quanto às leituras dignificantes para que essa pessoa pudesse, no caminhar de sua vida, estar se transformando interiormente. Então, o centro espírita é um início de uma caminhada onde ele possa realmente estar evoluindo nessa caminhada rumo a Deus nosso Pai, né?
Muito bem. Então, se vocês estiverem preparados aí com lápis e papel, vamos começar a passar aqui alguns livros que... Os principais livros que uma pessoa precisa ler para conhecer o Espiritismo, principalmente assim na sua base, né? Quem é que pode fornecer esses livros? Vamos ver aqui.
Que seria o Pentateuco, né? Principalmente é o Livro dos Espíritos, o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns.
Devagarzinho, então, né? É o Livro dos Espíritos.
Isso, O Evangelho Segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, né? O Céu e o Inferno, e temos a Gênese também, uma obra muito importante. E além dessas, o que é o Espiritismo, né? Obras póstumas, que são obras posteriores ao Pentateuco. Basicamente, aquilo que nós temos que nos dá todo o embasamento necessário para o conhecimento da doutrina.
O Hélio, a respeito da vida de Allan Kardec, o nosso Eduardo Monteiro, ele é um escritor, né? Os nossos ouvintes que porventura ainda não tiveram oportunidade de pesquisar e buscar algum livro da sua lavra, Allan Kardec, o Druida Reencarnado. É uma obra do nosso Eduardo, de pesquisa, de análise, em qual nós passamos aos nossos ouvintes a oportunidade de ler. Vou repetir: Allan Kardec, O Druida Reencarnado.
É um livro recém-lançado, né, Eduardo? E foi muito bem aceito pelo público.
O autor é o nosso Eduardo, que aqui está, Eduardo Carvalho Monteiro.
O Eduardo também tem Os Motoqueiros do Além, né? Quais os outros livros que você tem, Eduardo?
Nós temos um total de 14 obras publicadas, entre elas Motoqueiros no Além, Jesus Gonçalves, A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves, Caibachuta, o Bandeirante do Espiritismo, Gés Gonçalves, o poeta das Chagas Redentoras, que é o nosso último livro, Vinícius, educador de almas, e várias outras.
Está ótimo. Então, o ouvinte... Vai dar para que o nosso ouvinte leia todos esses até o retorno do Eduardo, para ele complementar da outra vez.
E nós estamos sendo aqui chamados à atenção para que possamos definir a palavra Pentateuco, né? Que nós estamos falando em Pentateuco muitas vezes, né? Ninguém é obrigado a conhecer tudo isso, né? Então, o que, que seria Pentateuco?
Penta é de cinco e é a reunião dos cinco livros que formam a base da doutrina espírita, ou seja, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno.
Nunca é demais recomendar, sempre para aquele que é iniciante no Espiritismo, que ele leia realmente o Livro dos Espíritos. É fundamental que se comece pelo Livro dos Espíritos, porque, embora os romances são muito bonitos, é muito importante a gente conhecer as obras do André Luiz também, que elucidam bastante, são fundamentais também as obras do André Luiz, assim, no momento, mas que não se perca de vista nunca o Livro dos Espíritos, que não é para ser lido, é para ser consultado, é um livro eterno, companheiro, assim, para o resto das nossas vidas, tem que ficar sempre ao nosso lado.
E nós observamos, Hélio, que mediante essas cinco obras fantásticas, além delas, nós temos aí as obras póstumas, né? Temos o que é o Espiritismo também, da possibilidade fantástica do trabalho de Allan Kardec. Nós observamos que através da mediunidade, tanto do Franciscano Xavier, quanto de Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, como as obras com que Eduardo e tantos outros escritores divulgam, todos eles estão trabalhando com o alicerce básico, que são as cinco obras, que naturalmente dá-nos aí as pilastras do grande edifício da renovação do homem, que é a doutrina espírita. Então, além de nós estudarmos esses, que são fundamentais e devemos realmente tê-los constantemente em nosso coração e nossa mente, nós buscarmos as informações diversas que aqueles amigos nobres e dedicados estão incansavelmente servindo.
Eu, no momento, estou atuando profissionalmente numa livraria, e uma livraria que não é espírita, uma livraria, grande livraria de São Paulo, e aparecem muitas obras no momento lá, chamado Livros Espíritas, e que não tem absolutamente nada a ver com o Espiritismo. Então, nós chamamos a atenção do ouvinte para que ele realmente conheça o Livro dos Espíritos e as obras básicas, né, o Pentateuco, para ele saberá definir o que é realmente um livro espírita do um livro que não é espírita.
Nós temos com Kardec, nós citamos Chico, né, o nosso querido Chico, citamos Divaldo, citamos Raul Teixeira, Celso de Almeida Afonso, Carlos Antônio Baccelli. E o Eduardo tem algo a colocar para a gente também, por favor.
O Valdir está lembrando aqui algumas obras subsidiárias que foram escritas sobre a época de Allan Kardec, sobre a sua vida terrena. E então eu me lembrei de um fatozinho aqui que eu gostaria de citar, que é relevante. O Valdir lembrou um livro chamado Viagem Espírita em 1862, que descreve as três viagens que Allan Kardec fez de propaganda do Espiritismo pelo interior da França. E então eu queria lembrar, em 1860, que foi a primeira viagem que ele fez a Lyon, que é sua cidade natal, ele foi, historicamente, a primeira viagem de propaganda do Espiritismo. O primeiro confrade que promoveu isso chamava Sr. Guilhaume, que foi quem carteou com Kardec e o levou até lá. E Kardec foi recebido na casa do Sr. Guilhaume pelo senhor e a senhora Diju, que também é um fato histórico, foram os primeiros anfitriões espíritas. E Kardec então conta que nesse primeiro encontro ele apertou a mão do Sr. Diju e sentiu, ele que tinha ele era um intelectual, mão sedosa, sentiu a mão cheia de calos, os cinco dedos cheios de calos do Sr. Diju, e aquilo o comoveu muito, porque depois o espírito de Erasto, que foi um dos espíritos que coordenaram a codificação, dizia para ele: vocês não imaginam qual é a nossa felicidade na espiritualidade de poder observar o pobre e o rico se confraternizando, o intelectual e o analfabeto, pessoas de todas as classes sentando e conversando a respeito de espiritismo.
Muito bem, o nosso próximo tema, para o próximo sábado, será um tema muito interessante. É uma pergunta: o mundo vai acabar? Porque nós estamos muito preocupados com isso no momento, né? Será que o mundo vai acabar? Esteja conosco no próximo sábado. E para que nós possamos também identificar o Livro Espírita, uma das identificações é que o Livro Espírita realmente ele é muito barato. Ele é um livro barato, por quê? Porque ele não tem, os autores não cobram os direitos autorais, então praticamente é um livro que tem apenas, então, somente o custo de tipografia, e ele é subsidiado pelos próprios espíritos grandes.
Fala, Odessa. Desculpe, Gisela. E pelo conteúdo, ele é muito barato.
E a gente vê o que o Eduardo falou, que vários amigos conduziram Kardec, ali acolheram com fundamentação de divulgar. Então a divulgação espírita tem essa lógica de não criar uma questão apenas de lucro. O Eduardo, como autor, sabe disso, mas sim uma finalidade nobre, profundamente elevadíssima, que é de levar a todos a mensagem do Cristo.
Então, nós temos hoje muitos livros aí, de preços altos, dizendo-se espíritas, né? É uma forma também de identificar, né?
E a gente pega, a gente pega nos livros, a gente vê ali, ó, nos livros do Eduardo, no livro de todos os outros amigos, direitos autorais cedidos, ou à divulgação, ou a casas de assistência, ou a grupos que se responsabilizam por isso, as editoras que estão com esse fundamento.
Mas vamos agora, então, para encerrar o nosso programa, ouvir a... Se preparem que nós vamos ouvir agora a voz da Ilka, né? Que ela vai ler o que ela psicografou aqui para nós.
Antes, nós vamos agradecer o Eduardo, as suas considerações finais, né? Aguardando que possa estar conosco de outras vezes.
O Eduardo sempre é uma presença obrigatória no nosso programa, nos traz muitos ensinamentos e sempre que podemos, nós utilizamos e exploramos o Eduardo para que ele possa levar essas informações. Obrigado, você que possa ser dos ouvintes.
Eu agradeço mais uma vez o convite. Estamos sempre às ordens para conversar sobre aquilo que nós mais gostamos, que é a doutrina espírita.
Ilka.
Espiritismo, de João Nunes Maia. O que é espiritismo? Espiritismo é luz, percorrendo com seus raios diáfanos todos os espaços, explicando os mundos da matéria e do espírito, mas principalmente descortinando os mais íntimos recônditos da alma, buscando e descobrindo em suas mais profundas entranhas o pulsar divino do amor de Deus, Criador de tudo que existe. O que é o espiritismo? Espiritismo é amor, amor que consegue amainar corações, dulcificar a dor. É amor que eleva, que dignifica, que nos faz sentir Deus em tudo que existe, do minúsculo corpúsculo às maiores galáxias, a existência palpitante da vida, a grandeza do amor que eleva a humanidade ao seu Criador. O que é espiritismo? Espiritismo é esperança, é permitir explicações racionais e adequadas a tudo o que acontece a cada ser humano, permitindo-lhe entender as razões de seus sucessos ou fracassos, de suas venturas ou de suas dores. Permite ao homem trilhar caminhos mentais e espirituais que lhes permitem renascer das cinzas do sofrimento, do orgulho, da vaidade e da dor. Qual fênix renascendo sempre para existir melhor, porque novo degrau foi conquistado no exercício do amor e da caridade. O que é Espiritismo? Espiritismo é principalmente aprendizado, vida. Aprendizado permanente da humildade, da doçura, da paciência, da resignação. Aprendizado contínuo, permanente e eterno do amor. É o aprendizado do dizer, com convicção, serenidade, a cada outro da nossa vida, o eu te amo. Vendo sempre neste outro o eterno Jesus, Filho de Deus, nosso irmão, nosso exemplo, nosso caminho, verdade e vida. Do Espírito de João Nunes Maia.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Estamos encerrando aqui, queridos ouvintes, o programa Semeando a Boa Nova.